Hoje é sexta-feira e estamos no espaço reservado às artes aqui na Voz da América e vou conversar novamente com a escritora de São Tomé, Olinda Beja, que tem mais um livro e este livro é Simão Balalão. Olá, uma vez mais, bem-vindo à Antena da Voz da América.
Muito obrigada por este convívio com a Voz da América que mexe de alegria e, sobretudo, porque é para falarmos de cultura. É para falarmos de livros e, mais uma vez, um livro para crianças. Para crianças. Nós dizemos para crianças, mas é para crianças e para todos nós.
E a verdade, a cultura é que nos faz gente, não é verdade?
A cultura é que nos faz andar para a frente. Sem cultura, um povo sem cultura é um povo sem alma. Isso é, toda a gente sabe isso, não é? Se nós perdermos a nossa cultura, sobretudo nós em São Tomé, que somos um país tão pequeno e um povo é uma ilha, não é? E é rapidamente assimilável e assimilada por outros povos e por outras culturas. Se perdermos a nossa cultura, perdemos a nossa identidade, o que é uma pena, porque é uma identidade muitíssimo rica.
Na minha terra há um rio que nunca vai ter ao mar. Trago eu dentro do peito e o meu corpo, ai, o meu corpo é o seu leito onde ele se pode espraiar, espraiar, espraiar. Só te saça l'amor.
Falemos deste Simão Balalão, que é um livro que vai ser lançado dentro de poucos dias em Portugal. O que é que vem a ser este Simão Balalão?
O Simão Balalão é uma história infanto-juvenil, é uma história de sonhos e de procuras, é a história de um menino que vive numa ilha, o Simão Balalão, que tinha no peito, como todos nós, tanto faz serem criança como em adulto, sempre os sonhos, não é? O sonho, ele tinha o sonho de partir em busca de outros horizontes. E após algumas aventuras mal sucedidas, ele dá conta que só os conselhos da mãe o podem ajudar. Aqui começa a primeira lição. Respeitar os mais velhos. Respeitar os nossos pais. Eu começo este livro com uma frase do grande Pitágoras, por demais conhecida por muita gente: educai as crianças para que não seja necessário punir os adultos. Isto é uma frase maravilhosa, uma frase que nos ensina muito. E veja que nós, no nosso país, em particular, não temos dado muita atenção à literatura infanto-juvenil. Porque, como sabe perfeitamente, temos-nos dedicado, eu inclusive, não é? Temos-nos dedicado sempre aos adultos, poesia, mesmo até na poesia, poesia para adultos, os romances, os contos, sempre os adultos. Está bem que havia sempre os contadores de história, os avós, os tios, as primas mais velhas, os pais mesmo à noite, nos noivados, etc., que contavam as histórias, mas os tempos vão rodando, os tempos vão mudando. E a história faz parte do nosso memorial. Nós devemos conservar isso na mente das crianças. Mas tem que haver um meio de comunicação para que essa história continue viva, para que essas histórias se saibam. E nós em São Tomé não tínhamos as histórias em papel, nem tínhamos nada praticamente escrito sobre essa literatura. Foi assim que nasceu Um Grão de Café, porque passei uma vez uma vergonha numa feira de um livro, como já contei noutra entrevista, em que as pessoas perguntavam, então, e para crianças? E o que têm aqui para crianças? E nós não tínhamos nada para crianças, na feira do livro de São Tomé e Príncipe. De maneira que eu entendi que devia ter começado a escrever, que devia começar a escrever para crianças, e foi assim como, desculpe a redundância, repetir, como disse, aconteceu com O Grão de Café, seguido de Tomé Bombom, que foi a história do cacau, e agora este Simão Balalão, que é um menino ilhéu, e depressa damos conta que a ilha é São Tomé e Príncipe, até porque eu continuo a utilizar vocábulos da nossa língua São Tomé, ou a nossa língua materna. Isto também para que as crianças não esqueçam a nossa ancestralidade, a nossa língua, porque, como dissemos há pouco, faz parte da nossa cultura. E o livro começa, como não podia deixar de ser, com dois provérbios nossos. Dois provérbios são tomenses. O conselho da nossa mãe é que nos ajuda. Com semenon, só caso dá non. Está escrito primeiro em Santo Tomé e depois é que está a tradução para a língua portuguesa. Porque nós somos maternos, nós somos mãe. A nossa terra é a nossa terra mãe. A nossa língua é a nossa língua mãe. Depois, seguido de outro provérbio muito bonito, telanon, satelanon. Sempre. A nossa terra é sempre a nossa terra. E são estes dois conselhos que vão dar o mote a toda a história, que neste caso é uma fábula. É um livro para crianças, mas que, no fundo, representa a beleza da nossa ilha. Todos nós temos que respeitar os mais velhos. Nos últimos anos isso tem passado um pouco ao lado, não só na nossa terra. Atenção, é nos outros países também. Nós sabemos que estamos, neste momento, em ebulição. Andamos todos agitados, muito agitados. Não sabemos de virar para a esquerda, sabemos de virar para a direita, sabemos de seguir no centro. E isso faz com que, por vezes, haja certas revoltas. Portanto, a falta de respeito pelos mais velhos está aí incluída. E ela tem que tornar a vir ao de cima. Temos que ouvir os conselhos, as histórias, os provérbios, porque tudo isso são ensinamentos que não devemos deixar de ouvir e deixar de aprender, seja qual for a nossa idade. Embora seja, na realidade, um livro para crianças, está escrito para crianças, mas que desde o início até ao fim nos dá ensinamentos. Ainda ontem, falando com um dos apresentadores, com o José Chambel, ele até me dizia: Olinda, eu penso que te estou a ver naquele Simão Balalão, em que tu também embarcaste tão pequenina para Portugal. Quem sabe se tu não és o Simão Balalão e não gostarias de ter ficado na ilha para sempre. Eu disse: gostaria e gosto, e quero ficar na ilha para sempre. Portanto, eu acho que depois cada leitor vai tirar as suas ilações, mas tenho a certeza que vão todos chegar à mesma conclusão, que é o amor à terra.
E falando desse amor, o livro é publicado em Portugal, para uma audiência que não é apenas a portuguesa.
Vai sair esta primeira edição pela Editorial Novembro, e a finalidade é ele chegar a São Tomé, sobretudo a São Tomé, é o ponto número um. Aliás, a minha editora já fez contactos com a cultura, com a educação, tanto na Ilha de São Tomé como na Ilha do Príncipe, para que o livro seja apresentado, assim como foi o Grão de Café e o Tomé Bombom, e tantos outros, mas sobretudo para que chegue às crianças. Sei que a minha editora, já visto que eu dei os contactos todos que a editora haveria de fazer, já fez contactos e estamos à espera e confiantes que São Tomé vai querer que o livro chegue até lá, porque é sempre uma mais-valia para os mais pequeninos, que não podem ser esquecidos na nossa literatura.
Da sua experiência com outros livros, por exemplo, o anterior, que foi O Chá do Príncipe, chegou aos São Tomés, aos mais novos, à audiência desejada?
Sim, O Chá do Príncipe chegou a São Tomé, chegou à Ilha do Príncipe. A São Tomé chegou, embora tivesse tido um lançamento um bocado conturbado, porque foi numa noite terrível, tenebrosa, com chuva, com uma tempestade brutal, trovoada, chuva, quase que estávamos a ver que não conseguíamos entrar para a casa onde se ia passar o lançamento, portanto apareceu muito pouca gente. Já na Ilha do Príncipe, não. O tempo estava muitíssimo bom e a sala, o Centro Cultural, estava à pinha. Aliás, fez-se o lançamento num dia e ao outro dia tivemos que ir lá para se distribuírem mais livros. Portanto, as obras têm chegado, é preciso depois também lá haver quem tome conta delas e quem as distribua e quem as faça chegar às escolas. Porque uma das coisas que me faz pena é que os livros só se passem nas apresentações e depois não se divulguem pelas escolas.
E em relação às estruturas como as estruturas comunitárias, nesse caso falo da CPIP ou mesmo dos PALOPs, não têm feito a união entre os escritores, por exemplo?
Tem, é sim, eu acho que tanto a CPLP como a UCLA têm um papel primordial, não é? Que é unir os escritores da língua portuguesa. Mas penso que a CPLP que não... Eu não tenho grandes coisas a dizer da CPLP, porque acho que se esqueceu um bocado dos escritores. Que não fez aquela união que nós estávamos à espera. Penso que agora irá entrar no bom caminho, porque agora está Cabo Verde. E como sabe, a cultura em Cabo Verde é 100%. A cultura em Cabo Verde é o ex-libris do povo cabo-verdiano.
Uhum.
Não só na música, como na literatura, basta que tenham dois prémios Camões. É porque os editores trabalham para isso, trabalham com os seus escritores. Portanto, eu espero que a CPLP, a partir de agora, que entre num bom caminho, que entre no melhor caminho do que até aqui. Eu, pelo menos, pela minha parte, falo que sentimos um bocado, senti eu, um bocado, enfim, esquecido. Enquanto, por exemplo, a UCLA tem feito um trabalho muitíssimo bom. A UCLA tem feito um trabalho muitíssimo bom, com vários encontros de escritores, ultimamente em Cabo Verde, mas que já correu todos os outros países da lusofonia, onde tem dado uma projeção muito grande aos escritores que a UCLA convida. Depende dos anos, uns anos convidam uns, outros anos convidam outros, mas sente-se um trabalho muitíssimo bom. E agora oferecer também as suas instalações para o lançamento das obras dos escritores africanos que estão na diáspora é ótimo.
Sotissa Salamonfa, oh Minamoe, oh Minamoe, mamá.
Interessante. E assim foi a conversa com Olinda Beja, escritora de São Tomé e Príncipe, que lança nos próximos dias em Portugal o livro Simão Balalão. Foi um grande prazer estar convosco, Mamães e Miguel. Para Olinda, um grande abraço e sucesso neste lançamento.
Muitíssimo obrigada. Um grande abraço também para a Voz da América e para si também.
nunca cobri. Son ka vive ni basso
bolo bolo finci bolo bolo
passo po va tenda
bolo bolo
a scuola cabeza cabeça
bolo bolo finci bolo bolo
un vento bella
bolo bolo
una wala qua cabeza cabeza
bolo bolo finci bolo bolo
cano cano sane
bolo bolo
cano da cubida cabeza cabeza
bolo bolo finci bolo bolo.
Olha café sul, nunca vivi de passo de bolo bolo,
finci bolo bolo,
cabeça café sul, olha café sul, nunca vivi de passo de bolo bolo,
finci bolo bolo,
cabeça café sul,
bolo bolo.